Eclésia, Igreja Católica.
A fadista Cuca Roseta dá o tom a este programa Eclésia, que o saúda a si. Nesta manhã de domingo, lhe dá os bons dias com a música Ave Maria. Sendo domingo hoje, é feriado também em Portugal, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. As motivações desta importância encontram-se na história portuguesa, que desde a sua independência interligou a devoção à Nossa Senhora da Conceição no ano de 1147, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Mais recentemente, foi em 1946 que se comemorou o tricentenário da proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal. O padre Francisco Couto, pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, fala-nos do programa para este dia no Santuário, mas também vamos estar à conversa com Dom Senra Coelho, arcebispo de Évora, para descobrir o significado desta devoção em Portugal. Fique com a Eclésia neste dia em que nos centramos na devoção portuguesa à Imaculada Conceição.
Padre Francisco Couto, muitos peregrinos voltam a Vila Viçosa, é algo que se repete anualmente, mas deixa cada vez mais de ser um momento anual, porque mesmo noutros fins de semana o peregrinar à Virgem da Conceição acaba por ser um facto naquele lugar, em Vila Viçosa. O significado deste dia 8 de dezembro, com este envolvimento também ligado à nossa restauração da independência, como é que é hoje o culto a Nossa Senhora da Conceição?
No dia 8, portanto, é o dia por excelência, não é? Portanto, é o dia em que celebramos a padroeira. E por isso as solenidades mais ou menos revestem-se daquilo que tem sido também os últimos anos, com o enquadramento da novena, que tem início a 29 de novembro, que vai decorrendo até o dia 8. E aí vamos introduzindo algumas coisas e algumas situações. Este ano temos particularmente dois momentos, penso eu, sugestivos a integrar o programa que já vem vindo dos outros anos. Vamos ter um momento de celebração do Sacramento da Santa Unção com doentes, sobretudo das paróquias mais vizinhas da Vila Viçosa. Estamos a começar, queremos que de facto também seja um encontro marcante para estes que vivem a dor e o sofrimento, mas com uma experiência, por um lado, marcada por uma mãe, que é sinal também da nossa Igreja, sinal da Mãe Igreja, que acolhe e que acarinha. Por outro lado, também o grande dom do Senhor Deus, não é? Como sacramento. Este é um primeiro momento. E um segundo, por causa da criação do Instituto da Padroeira de Portugal e para os estudos da Mariologia, também associando-se a nós, teremos a apresentação de uma obra, de um livro, de um trabalho que foi agora publicado de uma escritora de Coimbra, ligado um pouco também a esta vertente mariana e sobretudo a Imaculada. São dias sempre cheios, mais o dia 8, porque trará mais peregrinos do que propriamente o dia 7, mas este ano, no dia 8, reveste-se com a mesma riqueza dos outros anos, em que tem a Eucaristia solene às 11 da manhã, presidida por Sua Excelência o Sr. Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. Também tem a graça de, porque está neste momento o santuário, com a indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco, quer ao Arcebispo de Évora, quer ao próprio santuário, em virtude e razão dos 200 anos da criação da Real Ordem da Imaculada Conceição de Vila Viçosa, será também o encerramento deste período que vem desde o dia 25 de março. E por isso teremos também connosco a Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição, representada também pela direção e sobretudo pelo seu grão-mestre, que é o Dom Duarte de Bragança.
A Vila Viçosa vive ainda muito centrada no seu santuário. É um bocadinho o epicentro de toda esta povoação.
Em certa medida, sim. Apesar de estar assim um pouco mais escondido dentro das muralhas do castelo. De todas as formas, sim, é a Igreja Matriz e à volta do santuário e para o santuário muita gente peregrina. Foucault isso muito bem. Não se reduz, entre aspas, a peregrinação ao santuário simplesmente no dia 8 de dezembro. Ao longo de todo o ano, nós recebemos peregrinações, inclusive a pé, de toda a região e muitas vezes até de Lisboa. Os jovens universitários estão a descobrir esse caminho para Vila Viçosa, mesmo um caminho que fazem como homo viator, ou seja, como peregrinos, que buscam também, no seu caminhar, esta reflexão e este encontro consigo mesmos. E como eu digo sempre, acho que é importante caminhar de um ponto para o outro, sempre em busca de algo, mas que depois, no regresso, voltemos diferentes, não podemos voltar como chegámos, porque temos que ter esse encontro interior, profundo e de intimidade.
É um santuário no coração do Alentejo, mas é curioso ver ali os pescadores também.
É exatamente, eles há muitos anos que peregrinam com uma fé imensa, também carregados às vezes das suas dores. Esperemos este ano encontrá-los uma vez mais, apesar de nos últimos anos terem vindo um pouco menos. Diria que também pelas dificuldades que atravessam na sua profissão, nos seus rendimentos, na sua vida, mas que sempre nos brindam ao menos com uma mensagem, com uma presença amiga ou com um representante, não podendo vir todos, vêm consagrar-se a esta mãe que sabem que os protege e que os guia.
Depois é a diocese peregrina a Vila Viçosa, é a sua padroeira.
Também. Nós, por acaso, temos dois momentos ao longo do ano, ou três, digamos assim, de maior excelência para a peregrinação dia 8, por excelência, para onde também se encaminha um pouco a diocese. Talvez a diocese se encaminhe até menos do que um pouco Portugal inteiro, porque quase todas as terras no Alentejo têm uma capela ou um oratório dedicado a Nossa Senhora da Conceição. E que por isso também têm muitas vezes a sua própria celebração e torna às vezes difícil a participação em Vila Viçosa. Mas depois temos outros dois dias muito importantes ao longo do ano, que é uma peregrinação de zona que fazemos, a Zona Pastoral Leste, que junta três arciprestrados ou vigararias, onde habitualmente caminham entre 300 a 400, às vezes mais, pessoas a pé, de todas as redondezas, o mais longe, Elvas, por exemplo, que está a 35 km, a Monforte, que está a 40, 45 km, e que peregrinam a pé para ali. E depois temos uma peregrinação mesmo da diocese, uma vez que o dia 8 às vezes é difícil congregar ali a diocese, porque o Sr. Arcebispo depois também tem que celebrar na sede, que é na catedral, marcamos ali uma peregrinação voltada para as famílias, tentando agregar e congregar um pouco toda a comunidade cristã da Diocese de Évora, e será sempre, sempre no fim de maio, onde juntamos também pronto, uma parte substancial, né, dos nossos fiéis.
E como é que o reitor do Santuário vai também trabalhando, ao fim e ao cabo, os desafios novos dos tempos, não é? E as solicitações, falava há pouco dos jovens, concretamente, dos tempos novos que se apresentam a esta forma de catequizar e de mensagem mariana que este santuário encerra.
Ora bem, eu habitualmente trabalho dominicalmente com a minha comunidade, porque o santuário também é sede de paróquia, portanto, e ali reúne sempre a comunidade, tentando envolver neste momento também toda a catequese, uma vez que eu estou também dentro das funções ali, naquela localidade, como responsável da catequese, apesar de serem duas paróquias e párocos distintos, assumi um bocadinho também a coordenação e a ajuda. E aí tentamos trabalhar sempre, mesmo as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, numa perspectiva de olharem, porque o santuário também é nuclear, ajudá-los também a entender e a descobrir esta mensagem mariana e a mensagem da Imaculada. E por isso, com muita facilidade, nós trabalhamos, sobretudo dentro da catequese, esta dimensão. Um outro acontecimento que já está há muitos anos ligado também à peregrinação e ao dia 8 de dezembro é um encontro que nós fazemos todos os anos, nas vésperas do dia 8, sempre durante a semana, com as crianças todas da escola. Nos juntamos cerca de, neste momento, eu penso que eram 580 e qualquer coisa, crianças inscritas nas escolas primárias e nas pré-primárias. É um trabalho que temos vindo a fazer. Para isso é preciso passar na escola, encontrar-me com as crianças e com os seus educadores. E aí também trabalhamos alguma dimensão ligada à imagem e à marca de Maria, Mãe Imaculada.
E assim a devoção à Imaculada Conceição perdura também entre as gerações mais novas. A Natividade da Virgem, do compositor Jordi Savall, acompanha o programa Eclésia nesta manhã de domingo, dia em que Portugal evoca a solenidade da Imaculada Conceição. Fique connosco. Thank you. Olá, um bom dia para si. É o programa Eclésia que escuta. Se só agora sintonizou a Antena 1, saiba que hoje evocamos a Solenidade da Imaculada Conceição, uma devoção com vários séculos ligada à história portuguesa. É da autoria do arcebispo de Évora, Dom Senra Coelho, o livro Nossa Senhora e a História de Portugal. É com ele que falamos para encontrar a raiz desta ligação que confere a este dia celebrações e um feriado no nosso país.
Essa riqueza de sermos um povo acompanhado e acompanhado por mãe caracteriza-nos. Foi lembrado, como sabemos todos, de feliz memória pelo Papa Francisco, quando ali em Fátima disse: temos mãe, temos mãe. Parece que a primeira grande aliança aconteceu com Dom Afonso Henriques. Vai ser uma dimensão que ele celebra com Nossa Senhora de Oliveira numa consagração da coroa de Portugal, da independência de Portugal, porque pediu exatamente a Nossa Senhora que fosse a mãe desta pátria em começo. Vai ser uma grande aliança que Dom Afonso Henriques estabelece, sobretudo com Cister, e Alcobaça vai ser a grande escola da teologia cisterciense e, ao mesmo tempo, o primeiro pigmento de dimensão universitária de Portugal, poderíamos assim dizer, depois com o aparecimento e o desenvolvimento em Coimbra do grande convento de Santa Cruz de Coimbra, onde se faz desenvolver a teologia, e podíamos mesmo falar aí no germen da Universidade em Portugal, sobretudo da Faculdade de Teologia, e Direito Canónico, há uma grande riqueza nesta primeira aliança de Dom Afonso Henriques com Nossa Senhora de Oliveira, celebrada em Guimarães, e que a Sé Primacial de Braga compartilhava. A certa altura, Santa Maria de Braga e a Senhora de Oliveira de Guimarães, que são celebradas a 15 de agosto, portanto, é a invocação de Nossa Senhora da Assunção, apareciam como que, na linguagem popular e na poética, madrinhas de Portugal. Vamos encontrar depois um segundo momento, então aí nós vamos nos cruzar com a semente de Vila Viçosa, que vai ser a crise de 1383-1385. A necessidade de encontrar uma cabeça para uma nova dinastia, da dinastia Alfonsina à dinastia de Avis. E vai ser, de facto, o mestre de Avis, que vai ser escolhido, D. João I. E ele renova esta aliança a Nossa Senhora, de Portugal com Nossa Senhora. Ela é a mãe da liberdade portuguesa, da independência de Portugal. E vai fazer-lhe, de facto, um troféu de ação de graças único, que é o Mosteiro da Batalha, com o gótico flamejante, em ação de graças pela vitória de Aljubarrota. E há um protagonista no meio de tudo isto, que não podemos nunca esquecer, que vai ser o comandante-chefe das Forças Armadas de Portugal, na linguagem moderna, o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, Nuno de Santa Maria hoje, São Nuno de Santa Maria, que de uma maneira agradecida, porque Nossa Senhora protegeu e ele é o estratega da vitória, ele tem esta atitude de melhorar a ermida que se encontrava dentro da cidadela fortificada do castelo de Vila Viçosa, e ao fazer melhoras nessa ermida, ao ampliá-la, traz também uma imagem. A imagem de Nossa Senhora dos Anjos. Nós vamos celebrar exatamente em Vila Viçosa, dia 8 de dezembro, este momento.
É surpreendente um rei depois, com Dom João IV, com a restauração da independência, ajoelhar-se diante da imagem e entregar-lhe a coroa da nação.
Eu não diria que é surpreendente, porque é um acontecimento que vem sendo preparado. Há consciência de que Portugal, se é livre e se resiste à circunstância de ter as fronteiras com enfim, uma nação enorme como a Espanha, é porque tem a proteção de Nossa Senhora. Portugal sentiu sempre que devia a sua liberdade a uma aliança com a Nossa Senhora. Por isso ser chamada Terra de Santa Maria. Terra de Santa Maria, neste sentido, somos terra, somos povo livre, independente, autónomo, porque ela nos tem protegido nesta liberdade. É curioso que Dom Manuel, quando vai fazer o caminho marítimo para a Índia, pede a Nossa Senhora que ajude Portugal a passar o Cabo das Tormentas, a tornar, enfim, possível a navegação entre o Atlântico e o Índico, enfim, este desafio enorme que era pintado pela mitologia com monstros como o Adamastor, como acontece com Luís de Camões, que classifica que passar o Cabo das Tormentas era, de facto, um risco muito grande. Se nós conseguirmos chegar às especiarias do Oriente por mar e trazermos o poder dos Dodes de Veneza para Lisboa, eu agradeço-te e te consagro esta vitória como tua. As naus todas dedicadas a nomes teológicos, da maioria das quais marianos, e depois o troféu de ação de graças, que vai ser o Mosteiro dos Jerónimos. No fundo, a aflição, a preocupação perante a iminência de possíveis invasões de Portugal e perceber que a liberdade tinha que ser lutada e conquistada, leva-o a esse gesto que referistes, de se ajoelhar ao pé de Nossa Senhora e de lhe pôr a coroa. No fundo, é esta a palavra. Está nas tuas mãos o nosso futuro. Nós não seremos capazes se tu não deres a tua bênção. Percebemos como o povo assimilou isto. Quando? Em pleno século XIX, depois da expulsão das ordens religiosas, em 1834, quase num movimento espontâneo, quase numa, digamos, atitude sem liderança, fazem nascer o Sameiro. E é Vila Viçosa, no norte, é a Senhora da Conceição, é o Portugal de sempre. E é neste contexto que eu localizo também Fátima, não é? Fátima é, no fundo, se há um movimento de procura de Maria, ascendente dos seus filhos, há depois um momento em que Nossa Senhora vem ao encontro dos seus filhos e lhe pede um favor, que é que divulguem pelo mundo a sua mensagem. Fátima é a resposta desta aliança. Por isso, a festa da Senhora da Conceição de Vila Viçosa tem uma situação que eu diria absolutamente orgânica no contexto da história de Portugal. Não é nada de surpreendente ou digamos, de algo que aparece de um modo acidental. É na continuidade, na maturação e, no fundo, na consciência deste país. O rei percebe que não é capaz de garantir a liberdade de Portugal a quem e a Leimar, se não for com a Nossa Senhora.
O Dia da Mãe, por tradição, no dia 8 de dezembro, que deixou de ser, mas era um sinal de sintonia, digamos assim, também, desta celebração mariana com o carinho que se tem pela mãe de cada um.
Sem dúvida. O dia 8 de dezembro foi, na história de Portugal, eu nunca estudei, não posso dizer a partir de quando, mas foi durante muito tempo, séculos, o Dia da Mãe. Porque, sendo Nossa Senhora a Mãe de Portugal e tendo todos a consciência de que ela tinha a ver com a nossa liberdade e não há nada mais precioso do que a autonomia, do que a liberdade, nada pior do que sermos dependentes e vivermos, de facto, perante enfim, o capricho e o querer dos outros, esta experiência que se atribuía à Nossa Senhora, a Mãe da nossa liberdade, é depois vista no amor. A nossa mãe tem sobre nós uma atitude de amor que nos faz experimentar a liberdade. Ou seja, muitas vezes a mãe, como educadora, propõe metas de crescimento, exige, tem que educar. Mas o amor explica tudo. Há aqui uma relação muito grande entre a mãe enfim, biológica, com Nossa Senhora, que nos trouxe algo de muito importante, que foi Jesus Cristo, com valores, com critérios, que nos ajudam a ser uma civilização de humanidade, de grande sentido de dedicação aos outros no mandamento novo do amor. Portanto, há um paralelo entre Maria, a mãe do príncipe do amor perfeito que é Jesus Cristo, e as nossas mães, que com amor nos querem fazer também seres humanos o mais felizes possível. E por isso celebrar no dia da Imaculada Conceição o dia da mãe. Depois, a questão que eu penso que se começou a colocar teve também com a época do ano. Sabemos que o 8 de dezembro é muito perto do Natal. Bom, sabemos que por vezes é um dia de frio, chuvoso, para as deslocações. Começou-se a passar o Dia da Mãe para a primavera, para o mês de maio. A ligação entre a beleza da primavera e a mãe. Teve várias propostas no mês de maio, o Dia da Mãe, e foi mudando várias vezes. É importante dizer que para nós cristãos esta transição situa-nos sempre no âmbito do regaço maternal de Nossa Senhora. Continuamos em Maria, porque o mês de maio é o mês de Maria. O mês de maio é o mês de Nossa Senhora. Nós continuamos a celebrar a mãe no mês da mãe, das mães. Não deixamos nunca de fazer esta ligação. Por isso, em maio, nós ao celebrarmos o Dia da Mãe, fazemos da Mãe da Terra o ícone da Mãe do Céu. Ela reflete a beleza da Mãe do Céu. É um ícone de encanto, é um tesouro de amor, o amor de mãe que nós celebramos com ternura, com carinho, com gratidão, exatamente na envolvência do mês de maio, do mês de Nossa Senhora, mês de Maria, como nós chamamos, e que é assim celebrado pelo povo. Por isso, Vila Viçosa, o dia 8 de dezembro, o dia de todas as mães. Eu convido todas as mães a vir buscar ali inspiração para a sua missão, a concentrarem-se na beleza maternal de Maria, aquela que foi capaz de misturar as suas lágrimas com o sangue de Cristo na cruz e com ela e com ele oferecer a sua vida no seu sim por todos nós, porque ela ofereceu o seu filho por todos nós. E esta oferta de Maria, a oferta da vida, é a inspiração de todas as mães. Porque, no fundo, as mães são aquelas que oferecem a vida, que nos dão a vida e que oferecem a vida ao longo da vida para nós sermos felizes. Que cada uma delas se sinta acolhida no santuário, porque se alguém tem primazia domingo em Vila Viçosa, são as mães.
Dom Senra Coelho, arcebispo de Évora, autor do livro Nossa Senhora e a História de Portugal, aqui à conversa com o jornalista Henrique Matos, neste dia em que, em Portugal, se celebra a Imaculada Conceição e, claro, a devoção maternal a Nossa Senhora. É esse o tom musical também desta manhã, agora com uma Mafalda Arnaud e o fado Maria.
mais verdade, minha senhora e minha mãe. Olha bem por nós, sem teu amor ficaremos só.
A Imaculada Conceição, figura que hoje a liturgia evoca, é também protagonista neste caminho de Advento, nas semanas de preparação para o Natal. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa acompanha-nos nesta manhã, como habitual, para revisitarmos as principais mensagens das leituras propostas para a liturgia deste dia.
Por feliz coincidência, neste segundo domingo do Advento celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com o coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. Recorrendo à história mítica de Adão e Eva, a primeira leitura mostra o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência e preferiu conformar a sua vida de forma total e radical com os planos de Deus. Do seu sim total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. O evangelista Lucas apresenta o diálogo entre Maria e o anjo. A conversa começa com a saudação do anjo. Na boca do anjo são colocados termos e expressões ligados a contextos de eleição, de vocação e de missão. Estamos diante do relato da vocação de Maria. A visita do anjo destina-se a apresentar uma proposta de Deus à jovem de Nazaré. Deus propõe a Maria que aceite ser a mãe de um filho especial, que ela aceite ser a mãe desse Messias que Israel esperava, o libertador enviado por Deus ao seu povo para lhe oferecer a vida e a salvação definitivas. A resposta de Maria começa com uma objeção. Mas o anjo garante-lhe que o Espírito Santo virá sobre ela e a cobrirá com a sua sombra. Apesar da fragilidade de Maria, Deus vai, através dela, tornar-se presente no mundo para oferecer a salvação a todos os homens. O relato termina com a resposta final de Maria. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a sua disposição em cumprir o projeto de Deus com fidelidade. A história vocacional de Maria deixa claro que, na perspectiva de Deus, não são o poder, a riqueza, a importância ou a visibilidade social que determinam a capacidade para levar a cabo uma missão. Deus age através de homens e mulheres, independentemente das suas qualidades humanas. O que é decisivo é a disponibilidade e o amor com que se acolhem e testemunham as propostas de Deus. Que o exemplo de vida de Maria Santíssima, Nossa Mãe Imaculada e Padroeira de Portugal, nos fortaleça na caminhada do Advento, fomentando em nós e à nossa volta o amor e a ternura, a simplicidade e o serviço, a justiça e a paz.
As meditações que aqui lhe apresentamos estão disponíveis no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e pode também encontrá-las na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Neste dia da Imaculada Conceição, feriado que poderá passar despercebido por ser domingo, mas não apaga a devoção portuguesa em torno de Nossa Senhora. Nesta manhã foi a partir do culto no Santuário de Vila Viçosa, na Diocese de Évora, que quisemos perceber as marcas desta religiosidade com séculos de tradição em Portugal. Mais tarde acompanhe também na RTP2, pelas 17h45, uma análise da viagem do Papa Francisco ao Japão, recentemente no mês de novembro. Este é um trabalho realizado pelo jornalista Otávio Carmo. Amanhã estamos de regresso aqui à Antena 1, como habitual, pelas 22h45, mas pode acompanhar-nos em permanência no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo. Até amanhã, se Deus quiser.